BH Invisível, com Gustavo Ziller.
Salve, salve, Belo Horizonte do meu coração. Tá começando o penúltimo programa de BH Invisível da quinta temporada. Essa temporada que a gente resolveu falar das coisas que nos dão orgulho. Aquele belo horizontino que acorda e fala, isso aqui é daqui de BH. E hoje eu recebo dois super-heróis e uma super-heroína da nossa cidade para falar de BH das feiras. Aliás, uma cidade que se preze tem que ter feira, não tem jeito. Tem que ter escambo, tem que ter permuta, e isso está escrito aqui do meu lado direito. Eu vou falar das feiras de BH, obviamente, e não tem como a gente não conversar sobre a emblemática Feira Hippie. E o nosso primeiro convidado é um dos expositores que, faça chuva ou faça sol, está na Avenida Afonso Pena todos os domingos. Carlos Alberto do Nascimento, conhecido como Zeca, começou no artesanato um pouco por acaso, ao inventar um modelo de colar que acabou virando um sucesso na feira. Não demorou muito para que o Desbunde, nome pelo qual seu colar ficou conhecido, fosse copiado pelos outros vendedores. Ele então passou a trabalhar com gesso e mais tarde joias. Atualmente está de volta na produção de bijuterias artesanais. Ao todo, já são 47 anos de Feira Hippie e Zeca ainda parece querer continuar lançando suas tendências por muito tempo.
Certeza.
Seja bem-vindo, Zeca.
Obrigado.
Eu quero que você conte... Olha, eu tô com 45 anos, camarada. 47 anos de Feira Hippie.
É mesmo.
Eu vou te contar um negócio, que tem história para contar, hein?
Tem muita, meu. Ó.
Guarda aí. Segura aí. Ali do lado do Zeca, o Taini Sevidanes, que também participa de outra feira tradicional de Belo Horizonte, que acontece no estacionamento do Mineirinho. Artesanato, calçados, roupas, artigos de decoração e, claro, comida. É possível encontrar de tudo na Feira do Mineirinho, que conta com mais de 400 expositores. E um deles é esse camarada que está aqui com a gente hoje, nascido em Vitória, no Espírito Santo, e adotado por Belo Horizonte desde 1979. Ele é engenheiro civil de formação e comerciante de coração, expondo na feira desde seu começo em 2003. Taini coleciona histórias para contar. Pai de dois filhos, avô de três netos, é apaixonado pela área comercial e faz parte da Associação dos Expositores da Feira do Mineirinho, que com muita luta conquistou alvará definitivo. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Zile, muito obrigado pela oportunidade. E gostaria de deixar bem claro que eu sinto muito orgulho de eu ter escolhido Belo Horizonte, e Belo Horizonte me acolheu muito bem. Apesar de ter nascido no Espírito Santo, amo essa cidade e adoro as feiras.
E não sai mais daqui de jeito nenhum, né?
De jeito
ainda
nenhum.
Ainda mais com três netos, dois filhos, amigo. Agora um tanto de amigo novo aí também.
Muitas raízes.
Mas o capixaba, né? É uma pessoa muito interessante, cara. Eu recebo muito capixaba na minha banca, todos são finíssimos.
A gente vai falar dessa história de receber gente de fora nas feiras, porque é uma força turística, uma potência turística que a nossa cidade tem, né? Eu vou apresentar a nossa última convidada, a queridíssima Isabela Viana, que é formada em serviço social, com pós-graduação em cidadania e direitos humanos no contexto das políticas públicas pela PUC Minas. A Isa atuou como assistente social por 3 anos no sistema socioeducativo. E é com essa bagagem que ela busca promover uma atitude mais cuidadosa e sustentável com a cidade por meio de diversas iniciativas. A principal delas é o movimento Nossa Grama Verde, que realiza eventos e campanhas que valorizam os produtores locais e o consumo consciente. Ela é uma das fundadoras do movimento, que, como o próprio nome sugere, nos convida a valorizar a cultura e a produção local. Além disso, Nossa Grama Verde promove feiras que impulsionam o empreendedorismo feminino e divulgações que nos enchem de orgulho de ser daqui de BH. Bem-vinda, Isa.
Obrigada.
Já te conheço? Já tá mais calma?
Tá um pouco.
Pô, agora tá. Estamos em casa. Olha, eu queria começar perguntando para vocês se essa apresentação aqui faltou alguma coisa ou tem mais alguma coisa para acrescentar, Zeca.
Ah, tá bacana.
Tá bacana?
Tá joia.
Conta um pouquinho do Desbunde pra gente. De onde veio esse nome?
Esse nome foi de um pessoal, uns malucos lá de Tchofotone. Eu comecei a fazê-lo assim, né? Comecei a fazer sem esperança de nada, né?
Aí um colar.
É. Aí eu pegava o araminho, dobrava ele todo assim dobradinho, enfiava no verniz. Aí parecia aquelas cores bacanas que eu coloria o verniz, sabe? Aí uma amiga minha falou, olha, nós vamos ter que vender isso pra você. Aí vende tudo que ela levava, ela vendia lá no Instituto de Educação, sabe? Vendia. E aí juntei o dinheiro pra comprar um macacão.
Macacão Lee. Eu lembro disso.
Você lembra? Lembro demais. Aí comprei um, fiquei todo bacana. Aí começou, aí continuou vendendo, cara. Continuou vendendo, aí, como você falou, aí uma pessoa descobriu o que eu fazia. Entrou no meio e deve ter ficado rico. Porque ele industrializou o meu efeito, entendeu?
Ele industrializou a sua criação. É... Mas aí você já estava na feira hippie em BH?
Já estava, ele descobriu tudo lá, né? Uns 3 anos depois que eu comecei a expor.
Entendi. Ó, se a feira hippie vai fazer 50 anos e você tem 47 anos de feira, Belo Horizonte vai fazer, quer dizer, fez 122 anos ano passado. Então a gente imagina assim, você tem a história de Belo Horizonte e você viu a feira evoluir. Eu queria te fazer uma pergunta muito objetiva. O que que mudou na feira hippie do terceiro ano de execução da feira que você entrou para 47 anos depois? O que que você acha que mudou?
Qual a China entrou lá, né, meu irmão?
Entendi.
A China entrou e... Mas é bom, cara, porque aí as pessoas dão valor pro artesanato, sabe? Aí quem faz artesanato, eu creio que tá se dando bem, cara. Eu tô me dando muito bem, sabe? Por causa que eu sei que as pessoas... Eu tenho cliente também, cara, igual você falou, 47 anos. Eu tenho cliente de 40 anos ou de 45 que... Eu comprava com você, eu era novinha, entendeu? Aí... Ficou bom demais.
Essas histórias da galera que vai lá comprar, você deve ter várias também para contar,
cara,
né?
Várias.
Acontece assim no Mineirinho também, Tani? Você tem assim, você percebe quem é o frequentador nato e quem não vai lá de primeira vez? A gente falou dos turistas aqui já. Qual que é a demografia da Feira do Mineirinho?
Olha, na Feira do Mineirinho nós temos várias histórias, tanto do turista, do cliente que vai, como do expositor. Teve gente ali que a gente conheceu, garotinho, correndo ali, brincando, e hoje está lá, é pai de família e se sustenta, vive da Feira do Mineirinho, entendeu? Então tem assim, desses dois lados. E o que até me fez mesmo me apaixonar, gostar tanto de feira, que eu sempre fui um cara muito família. Então é o seguinte, você chega, eu acredito não só na Feira do Mineirinho, todas elas, você chega em qualquer barraca ou stand, seja qual for o formato da feira, você vai encontrar uma família trabalhando unida, entendeu? Aquilo ali sempre é um projeto familiar. Você nunca vê um projeto individual, você não vê aquela ambição particular naquele negócio. Você vê uma família trabalhando junto, querendo crescer junto, e com isso fica um ambiente muito gostoso, muito saudável. Então assim, eu gostaria de frisar até mais esse lado do próprio expositor que eu acompanhei desde o início. Que a feira, eu comecei junto com a feira no dia 16 de novembro de 2003, num empreendimento familiar que a minha esposa sempre gostou muito de biquíni. Aí quis fabricar biquíni, fez uns cursos. Dali nós migramos para a roupa de ginástica. Então hoje o forte é a moda fitness e nós começamos junto com a feira. Veio aquela ideia para a gente lançar o produto, começar um trabalho, e a Feira do Mineirinho estava começando nessa época.
Continua no domingo de manhã também?
Toda quinta e todo domingo.
E todo domingo. Eu vou te contar uma história que eu lembro demais. Eu toquei muito no Mineiríssimo. Eu tinha uma banda na década de 90 ali que a gente tocava no Mineiríssimo direto. E a gente ficava lá até umas 5, 6 da manhã, a gente varava a noite e ia lá para a feira para tomar um café da manhã. Ó, pra você ver como é que são as coisas. Isso aí, ó, nós estamos falando de 2004, né? 2005, a feira é de 2003, você
2003,
falou,
2003,
né?
Novembro de 2003, finalzinho.
Incrível. Isa, e você com a nossa grama verde, como que é descobrir uma possibilidade de empreender através de uma economia tão bonita que... O Tani deu um depoimento aqui muito legal, que muitas famílias se envolvem, muita gente... Né, uma coisa de produção artesanal mesmo, né? Com você, você tem essa mesma percepção na nossa grama verde?
Eu acho que é muito parecido. Eu acho que uma coisa que fica muito forte dos produtores que estão nas nossas feiras é que tem um propósito muito forte do por trás do que eles fazem. E esse propósito vem tanto com os valores, com a filosofia, tanto com a família e com as outras pessoas que elas produzem junto. Então hoje, quando a gente recebe esses produtores, e a gente sempre pergunta um pouco da história de como que isso começou, como que surgiu, tem pessoas que estão produzindo na família há muito tempo, tem muitas mulheres que começaram a empreender porque precisavam ter de alguma possibilidade para trabalhar mais perto do filho ou para ter um horário mais flexível de trabalho. Então a gente vê que a vida pessoal e a família estão sempre muito por trás daquele produto que está sendo vendido ali. Não é só uma xícara, né? Tem uma história aquilo.
Como que vocês garimpam quem está nas feiras da nossa grama verde?
A gente tem um formulário de inscrição. Ele fica aberto normalmente um mês antes das feiras. E aí essas pessoas chegam até a gente. Aí depois disso a gente faz um processo de seleção, essa curadoria. E hoje em dia ela é muito focada em sustentabilidade. Então, para ser um produtor da Feira Nossa Grama Verde, precisa estar engajado com formas de produção mais éticas, mais respeitosas com o meio ambiente e com o mundo.
Muito legal. Obviamente, você conhece a Feira Hippie, claro.
Com certeza.
Aliás, vou perguntar aqui, a gente está gravando essa temporada na Casa Sapucaí e sempre tem uma galera muito bacana participando das nossas gravações aqui. Eu vou perguntar para vocês que estão aqui, quem não conhece a Feira Hippie, levanta a mão, por favor. Que bom, todo mundo conhece. Quem não conhece a Feira do Mineirinho? todo mundo conhece. Quem não ouviu falar de Nossa Grama Verde? Que é a iniciativa mais nova.
São mais ou menos 3 anos já.
Você falou que a pessoa faz a inscrição, daí um mês, quando tiver feira, a feira não é toda semana, então não?
Não, a feira não tem um calendário recorrente.
Legal.
É um trabalho lindo, é um trabalho que eu acho que começou como foi a Feira Hippie. Aliás, uma pergunta para você aqui. Como começou a sua história na Feira Hippie?
A minha história é essa que eu te falei.
É o desbonde, mas como é que você chegou lá? Você pediu para ser expositor?
Aí uma pessoa, um amigo meu, chegadão, falou assim, ô Zeca, por que você não expõe na feira? Aí eu falei assim, que feira? Ah, lá na Praça da Liberdade tem uma feira hippie lá. Aí eu falei assim, então, legal. Aí preparei um colarzinho bonitinho lá e cheguei para Maristela Tristão, né, que era ela, a diretora da feira. Aí mostrei para ela assim, ela, nossa, que bonito menino. Esse é da senhora.
Mandou bem demais.
Fiz a média
conquistou
com ela.
O coração dela.
Fiz uma média. Aí na mesma hora ela já me deu licença, cara. E eu já fui pra feira no outro domingo. Cheguei na feira. Aí o fiscal falou assim comigo, você quer ficar onde? Aí eu olhei assim, tudo vazio, né? Aqui mesmo tá bom. E ali eu fiquei,
e o seu
cara.
É um lugar cativo, né? O seu lugar
agora,
é o mesmo.
Na verdade, já teve quando a gente passou lá pra baixo, pra Afonso Pena, teve um sorteio, né? Pra gente, que já tava tudo esquematizado, teve um sorteio. Aí eu fiquei no lugarzinho bom.
Entendi.
Aí eles mudaram as bijuterias, juntaram toda a bijuteria num lugar só. Fiquei no lugar bom. Aí eles limparam, né? Aquela metade da feira de um lado, limparam. Uhum. Continuei no lugar bom. Eu só fiquei no lugar bom, cara, graças a Deus. Acho que ele ali em cima, ele olha pra
mim,
cara.
Mas do jeito que você fala, você tá felizão.
Graças
a Deus. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente agora no rádio, tá domingo, tá na feira amanhã. Amanhã tá na feira e vai procurar você. Qual que é o seu lugar na feira? Já dá a dica.
Eu fico na setor G, que é de bijuteria. Fila 1, barraca 8.
Setor G, fila 1, barraca 8. Vai lá e procura o Zeca. Passinha. Leva uns desbundes de amanhã para quem quiser. E já depois, seus anéis são lindos, aliás. Vale a pena conhecer.
Tem muita coisa. Tô fazendo muita coisa. E aí as coisas vão vindo na minha cabeça. Eu vou inventando. E tenho muito material também. Então eu misturo material com outro. Faço as experiências, cara. Até espinho de coqueiro, que é coqueiro bocaiúva. Eu já fiz um anel, cara.
Olha só.
Colocava ele por dentro. Assim, que ele é pretão, bonito, né? Tinha meio envernizado.
É bonito,
né?
Mesmo.
Ele é meio envernizado e ficou bacana, cara.
Dani, você se apaixonou por Belo Horizonte, foi por esse sotaque aqui, não foi? Fala a verdade.
Olha,
esse zuai que ele solta de vez em quando, não dá um acalento o coração?
O pessoal adora mineiro, cara. O pessoal adora mineiro. Não é porque eu sou mineiro, não. Eu adoro mineiro mesmo, é incrível, cara.
Pra dizer a verdade, eu fui criado no litoral capixaba, então nos períodos de férias a gente recebia muitos mineiros, né, que ajudam muito a economia do Espírito Santo, e todos falavam muito bem de Belo Horizonte, uma cidade boa para se morar, educação é boa, estudo é bom, eu sempre gostei muito de estudar. Um belo dia, sem nunca ter visto nem foto de Belo Horizonte, entrei no ônibus e vim para cá.
Em 79?
Em 79.
Sozinho?
Sozinho.
É?
Sozinho.
E me conta uma coisa aqui que eu tô curioso, acho que todo mundo aqui tá. De 79 a 2003, até o início da tua aventura na feira do Mineirinho, qual que foi a tua história? Foi na engenharia mesmo?
Não, eu vim com o intuito de estudar, comecei a estudar engenharia, mas depois acabei me embrenhando no ramo comercial. Comecei como promotor de vendas, depois virei vendedor, supervisor de vendas, gerente de uma empresa, depois tive a minha empresa e sempre na área comercial. E com isso acabei me casando, tendo filhos, entendeu? Então ficou num jeito que não tinha como eu mais fazer essa transição, que eu já estava muito bem colocado, vamos dizer assim, naquela época na área comercial, não dava para começar tudo de novo. No zero. E terminei meus estudos porque é muito importante, você não perde nada estudando, né? Então, completei. Então, da área comercial para feira, para mim está no mesmo ramo, não mudou nada, né?
Claro.
A própria família viu a oportunidade de trabalhar junto, desenvolver um trabalho junto. E exatamente quando estava nascendo a Feira do Mineirinho, entendeu? Que eu quero até aproveitar para lembrar oportunidades que. Achei muito importante o trabalho de todas as feiras, nesse período de recessão que a gente passou, porque muita gente que trabalhava muitos anos na mesma empresa, na mesma função, às vezes nem se desenvolveu tanto, de repente se viu desempregado. Tá? E eu acho que todas as feiras cumpriram um papel social e econômico muito importante, acolhendo muitas pessoas que não tinha como começar assim, um projeto muito grande naquele momento de recessão. Você alugar um imóvel grande, começar algo grande. É muito mais fácil você alugar um stand, entrar numa feira, tentar algo. E isso uniu a família. Uhum. Todo mundo com um objetivo comum, trabalhando junto pela sobrevivência. Então, assim, eu quero aproveitar para lembrar que a Feira do Mineirinho, tá, que funciona toda quinta, todo domingo, ela tem vaga para os novos expositores. O pessoal aproveitar esse final de ano, essa economia que já está dando uma respirada, está melhorando. Então tem toda essa oportunidade.
Aí foi. Isa, você lembra? Vou te perguntar uma tag de Twitter, assim. Você lembra o dia que você falou, acordou, falou assim, tudo que eu estudei agora eu quero aplicar no Nossa Grama Verde. Você lembra desse estalo na tua vida?
Isso não aconteceu assim.
Não foi assim?
Não. Na verdade, eu tava no meio do carnaval e falando, nossa, que lugar incrível, eu amo aqui, eu quero ficar aqui. E aí eu queria só viver muito mais da minha cidade do que eu vivia antes disso. E aos poucos os projetos foram surgindo. Nossa Grama Verde foi um desses projetos.
A gente encerra o primeiro bloco recebendo dois super-heróis e uma super-heroína da nossa cidade para falar de BH das Feiras. Se você gosta de BH Invisível, divulgue nosso YouTube, youtube.com/BH Invisível, BH por extenso, Instagram, @BH Invisível, twitter@BH Invisível. É isso mesmo, não é? É isso. Então tá, daqui a pouco a gente volta. Um beijo, cidadão de cidadã de Belo Horizonte.
BH Invisível, com Gustavo Ziller.
Alô, BH, a gente está de volta com mais um episódio de BH Invisível da quinta temporada, homenagem a essa cidade que a gente é apaixonado, cidade mais legal da América Latina, do universo Marvel, da DC Comics. Se Batman tivesse que escolher uma cidade para viver, ia ser em Belo Horizonte. E não é por causa de bad guy não, viu, Zeca? É porque aqui é legal mesmo, ele ia falar o A,
é mesmo,
inclusive.
É mesmo, ia ser.
É isso aí, recebo aqui Isa, da nossa Grama Verde, Tane, da Feira do Mineirinho, e o Zeca, que figura, hein, Zeca?
Você achou?
Que figura, da Feira Hippie de Belo Horizonte, a feira mais tradicional, a maior feira da América, a feira aberta da América Latina. Bom, agora chegou a hora de histórias invisíveis, é aquela história que me pega de surpresa e vocês também, e a gente vai tentar pegar de surpresa o ouvinte da Band News FM agora. Vamos lá? Vou até me preparar aqui, que não tá com óculos, eu não consigo ler mais não, viu, gente? Feiras ao ar livre são uma tradição em quase todas as grandes cidades brasileiras e, claro, em Belo Horizonte não é diferente. A capital tem feiras de antiguidades, de flores, de produtos da roça, orgânicos, feiras livres em todas as suas regionais. Tem também a maior feira permanente da América Latina e é essa a história que contaremos hoje. O ano era 1969, ditadura brava, censura, repressão. Foi nesse cenário que um grupo de artistas plásticos e estudantes resolveu que precisava de um espaço para expor suas obras. O local escolhido foi a Praça da Liberdade, uma área ampla, bonita e arborizada, mas que andava meio esquecida e mal cuidada. Foi tudo feito na raça, sem dinheiro, estrutura ou autorização da prefeitura ou do estado. E o começo não foi fácil. Em seus anos iniciais, a feira não fez grande sucesso e ainda teve de conviver com o preconceito da tradicional família mineira. Como era frequentada por jovens e artistas, foi apelidada pejorativamente de Feira Hippie. O nome pegou e a feira também. Com cada vez mais gente frequentando, o então governador Israel Pinheiro acabou cedendo e autorizando oficialmente a feira em 1971. A praça voltava a ser do povo. A Feira Hippie ficou na Praça da Liberdade até 1991. Em seus últimos anos, ela já não cabia no espaço e gerava uma série de transtornos, contribuindo para a degradação do espaço. Então a prefeitura transferiu a feira para a Avenida Afonso Pena e iniciou uma grande reforma da praça, devolvendo dos símbolos da capital aos seus anos de ouro. A mudança de endereço gerou algumas reclamações dos expositores, mas foi sucesso imediato de público. Com espaço muito mais amplo, a feira agregou outras feiras de artesanato da cidade e ampliou a quantidade e o tipo do que era comercializado. As antigas obras de arte deram lugar a uma infinidade de produtos e a feira ganhou um nome oficial, Feira das Artes, Artesanato e Produtores de Variedades de Belo Horizonte. Hoje a feira possui 2.300 expositores, organizados em 17 setores, com um público semanal estimado de 80 mil visitantes e emprega mais de 11 mil pessoas diretamente e 20 mil indiretamente. Entre os produtos comercializados estão artesanatos de várias partes do estado e uma enorme variedade de roupas, calçados, bijuterias e bolsas, além de barracas de comidas e bebidas. Ela é a maior feira permanente da América Latina, uma das principais atrações turísticas da capital, além de responder, olha só, por 0,4% do PIB da cidade. Nada mal para uma feira de uns hippies aí, né?
É.
Tá bom demais, né?
Tá bom demais, velho.
Vocês conheciam essa história? Eu não conhecia, não sabia que começou
Sim,
dessa forma.
Foi isso mesmo.
Os estudantes...
Tinha um determinado maluco, ele que foi o primeirão, cara. Eu não sei como é que eu esqueci o nome dele.
Mas eu preciso recapitular essa afirmação.
Ele chegou e já pôs o paninho dele lá.
Mas que tipo de determinado maluco seria esse?
Ah, o cara era muito louco, cheio de dread, doido, daquela época,
cara. Ah, esse cara existiu.
Existiu,
Você lembra o nome dele?
Nunca, não consigo lembrar o nome.
Esse era o cara que fez ali.
Foi ele que fez.
Dele que a gente tá falando aqui.
Foi ele.
Em 1969.
69.
Maravilhoso. Vou te fazer uma pergunta, Tainy, e não é dupla agenda, não entenda dessa forma. A feira hippie ofusca um pouco? Você sente que ela tem uma enormidade tão grande na nossa cidade, para a nossa cidade, você sente que a Feira do Mineirinho, nossa, as demais feiras sentem um pouco dessa grandeza da Feira Hippie, ou eu falei besteira aqui?
Não, eu acho que assim, muito pelo contrário. A Feira do Mineirinho e outras feiras só nasceram devido ao sucesso da Feira Hippie, a Feira da Afonso Pena. Porque o Belo Horizontino, o mineiro, que vem gente de todas as cidades de Minas, até turistas de outros países, né? Conheceram a feira, gostaram, e com o tempo, como a história mesmo conta, ela foi se saturando. Então foi criando oportunidade para outras feiras nascerem. Então assim, não fosse o sucesso da Feira Hippie, as outras não nasceriam. Tá? E todas procuraram fazer diferente. Você vê, a Feira do Mineirinho é a maior feira coberta da América Latina. Tá? Então lá a gente foca muito na segurança, no ambiente familiar, coisa que um espaço aberto não tem como te oferecer. Tá? Fica muito difícil. Então lá você tem câmeras, você tem segurança, você tem espaço kids. Então, quer dizer, aquele trabalhador, aquele cara que trabalhou a semana toda e ficou em débito com a família, aquele cara que às vezes não vê o filho crescer, fica com a consciência pesada, no domingo ele tira um tempinho para ir numa feira onde ele vai brincar com o filho dele, ele vai ver uma atração legal. Tá? E a Feira do Mineirinho assim, foca muito exatamente no mineiro, na cultura mineira, na gastronomia mineira, tá? Você vê, nós apresentamos lá músicas, focamos muito no mineiro. Nós temos lá um grupo de samba e pagode que abre os nossos shows todo domingo, que é o grupo de Galá, que encanta. Tem gente que vai na feira só para assistir esses shows e a gente dá continuidade. Então, a pessoa vai para assistir um show, acaba olhando um sapato, acaba olhando um quadro, vê muita coisa. Então, você vê, nós somos gratos à Feira Hippie. Não só nós, como várias outras feiras, nascemos por causa do sucesso dela.
Maravilhoso. Isa, você conhecia essa história? Sabia dessa história?
Não conhecia. Estou até curiosa. Quando que foi para Afonso Pena? Eu
foi achei em
que
1991. Sempre tinha sido lá. 1991.
É. Então, para mim, sempre foi lá mesmo.
Para você, sempre foi lá.
É mesmo.
Acabou de falar que nós três aqui somos de outra geração, né, Isa?
Um pouquinho diferente.
Deu para perceber, né?
Deu para perceber, né? Ô, Isa, você já frequentou a Feira Hippie?
Muito. Com a minha mãe, a gente estava lá cedinho.
É mesmo. Você lembra, assim, algumas emoções ou alguns momentos lúdicos da feira?
Eu lembro, assim, de uma vez que eu me perdi da minha mãe numa barraca de sapato. E eu fiquei desesperada, porque aquele lugar é muito grande,
qual
né?
Qual era a sua idade?
Ah, eu devia ter uns 9.
Nossa, que sugesta.
E aí você senta lá e de repente passou uma multidão e você não se acha mais. Mas eu lembro também, eu, assim, depois que eu fui um pouco mais velha, aí eu já tenho outras lembranças que é chegar lá às 7 horas da manhã ou pra tomar a última cerveja ou pra comer aquela coxinha que vai te dar força pra conseguir seguir alguma parte do dia.
Engraçado que o mineiro, o Belo Horizontino, já se acostumou a passar por ali no sábado de madrugada e começar
certeza,
a ver a montagem
cara.
Da feira.
É.
E o que eu acho bonito é que tem uma autorregulação do Belo Horizontino para respeitar aquele espaço, né? De falar assim, aqui não vai ter trânsito, aqui eu já sei que eu não vou passar. É, isso é muito bonito, a feira ocupando,
e
né?
E esse negócio também, né, cara, de montar 2.300 barracas, né, bicho?
É incrível.
Todo domingo monta e desmonta, cara, é uma loucura isso aí.
E a limpeza depois sempre me impressiona.
É, cara, e funciona, isso que o bom dali é que funciona. É aquela coisa sempre, sabe, eu falo que a feira é uma festa. É uma festa que todo mundo vai, todo mundo se diverte, não tem briga, vez ou outra, entendeu? Você conhece pessoas, você vê pessoas amigas também, entendeu? Então é um evento muito ponderado.
Eu adoro feira. Vai lá, Isa.
Eu acho que um ponto interessante, assim, é que não é só uma feira, né? Acho que todos os eventos são confraternizações, ou pra estar com a família, ou pra assistir um show,
sempre em paz, né?
Ou pra tomar uma
sempre
cerveja.
Em paz, cara.
É muito mais do que uma feira, o momento que a gente tá ali vivendo com o outro.
No Nossa Grama Verde, quando vocês colocam, vou chamar, não é um edital, quando vocês convocam os produtores que já participaram do Nossa Grama Verde podem voltar, ou vocês sempre privilegiam pessoas novas no evento?
Não, a gente tem várias espécies de balança, sim. Então a gente sempre tenta colocar várias pessoas novas e também dar continuidade para as pessoas que já participaram, porque a gente entende que é um canal importante de vendas. Então, você já participou uma vez, você participou 10, pode ser que na próxima você não entre, mas se tiver vaga, a gente sempre tenta incluir o máximo de pessoas possíveis, dando possibilidade de novas pessoas entrarem.
Que é uma característica diferente, por exemplo, a Feira Hippie não entra ninguém mais, né? Tem que comprar o espaço
de
alguém.
É, muito aqui dali é muito obscuro, cara.
Obscuro?
Obscuro, muito obscuro. Ninguém sabe
nada. Zeca, eu quero ser seu amigo o resto da vida, Zeca. Nós vamos ter que resolver isso. Porque não é fácil. As palavras que saem da sua boca são poesia, Zeca.
Não brinca, não.
Por que que é obscuro?
Ah, porque ninguém sabe de nada, que tem barraca que tá vazia. Aí depois a barraca já tem gente lá, cara. Entendeu? Quer dizer, como é que apareceu? Entrou o Larjan, né?
Larjan entrou aí?
É lógico, e muito.
Na Feira do Mineirinho acontece de gente nova, né? Você estava falando que você pode convidar pessoas a exporem, né?
Isso, lá é um processo totalmente diferente, né? Porque lá é uma feira privada num espaço público, um espaço que foi licitado, então hoje é uma feira privada. Então é um local para empreendedores, então sempre existe esse espaço para novas ideias, novos produtos. Tá? Então, assim, é uma filosofia totalmente diferente.
A feira da Afonso Pena, ela é regida pela prefeitura. Então, você acha que o obscuro pode estar ali no...
Eu tenho certeza, porque... Porque, olha, você pode ver. Enquanto eu te falando, cara, tem gente, tem hora que tem barraca lá, e a barraca não tem ninguém. Você fica, aquele espaço fica 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, vazio. Aí, e sempre alguém faz trocas, entendeu? A pessoa que tem um lugar bom, assim, você não quer trocar, eu te dou um tanto nesse lugar. E, pá, e é mesmo, cara. Eu tenho pessoas chegadas que já fizeram isso.
Mas isso é legal, né? Natural ou não?
Não.
Você não acha legal?
Eu acho que não, aí. Eu acho que não tem nada disso, não. Porque a gente, quem tá lá, eu já acho que teria que passar por uma peneirada. E que não é mais, né, cara? Porque lá já tá... É China pura, cara. Infelizmente, é uma coisa que eu não queria nem falar sobre isso, mas é muito chinês lá, cara. E bolsa, eu tenho pessoas, amigas que...
Desculpa te cortar, mas esse é um ponto muito importante, porque o conceito da feira... E assim, vocês três falam do ofício de vocês com um brilho nos olhos, que eu tenho certeza que todo mundo aqui está emocionado. Quando vocês vão falar, vocês colocam o coração de um jeito que é lindo. Só que isso é porque o ofício é produzir algo, é artesanato, né? É produzir algo que você é capaz de fazer. E não comprar para revender. Você acha que a feira está perdendo essa essência?
Vou te falar uma história. Teve um dia que eu estava vendendo lá, aí de repente, minha vizinha, ela é China pura, né? Aí ela tá assim. E aí, tem aquela peça aí? A cliente perguntou. Ela não tem, não. Mas semana que vem tem. Tá vindo um container para mim.
Eita, nós.
Sacou? Container, cara. Eu de bijuteria como um container, eu tava bilionário da minha bijuteria, entendeu? Eu tava bilionário, cara, porque um container cabe coisa pra caramba, não é?
Zeca, deixa eu te fazer uma pergunta, meu guru. Você é meu guru agora, mas você quer ser bilionário mesmo? Você
nem
quer, não.
Ver, cara. Igual eu falei com você, nós falamos um pouquinho antes, né?
Quer não,
quem,
né?
Quem é rico, cara, ele tem mais preocupação do que um pobre, cara. Ele vai ter muito dinheiro, mas tudo dele é vantajado, porque ele tem uma casa imensa, então ele tem um carro bacanão, entendeu? E assim vai, não é? Fala a verdade.
Você é uma figura,
tem,
Zeca.
Tem uns 30 de lote, casas, entendeu? Então, não é, isso aí é muito preocupante.
Aonde que você tá na feira? Repete, por favor, de novo, porque amanhã vai lotar lá, você se prepara. Pode levar um container amanhã, senão você não vai lotar. Amanhã é dia de você vender muito, cara. Qual que é a sessão?
G1. Setor G, que é o
setor
bijuteria. Fila 1, barraca 8. Aí eu brinco muito com o pessoal que eu falo, eu estou em frente ao Palácio da Injustiça.
Ó, pessoal, eu queria mandar um beijo no coração de todo feirante de Belo Horizonte, de todos os produtores que já participaram do Nossa Grama Verde, de todas as pessoas que estão lá na Feira do Mineirinho, dos 2.300 expositores
colegas,
da feira, de
colegas.
Aliás, eu queria mandar um beijo para a mãe do Brenner, namorada da minha filha Yara, que a mãe dele é feirante lá há bastante tempo e eu não ainda fui incapaz de ir lá para conhecer o trabalho que ela faz. Então, um beijo para todo mundo.
Mas na feira você já foi?
Já, bastante vezes. Nossa Senhora, eu sou piolho da feira. Para encerrar esse segundo bloco, eu queria que vocês passassem o contato de vocês. Como que a galera faz para entrar em contato, o produtor local que está querendo participar, colocar o produto para vender? Começando por você, Isa, como é que faz contato com a Nossa Grama Verde?
Hoje a gente usa principalmente o Instagram, então a gente pode seguir nossa página, @nossagramaverde. E tirando alguma dúvida, ou quiser participar, formulário de inscrição, também pode mandar para o nosso e-mail, que é nossagramaverde@gmail.com.
Então é pelo Instagram, esse é o principal canal de contato. Perfeito, Nossa Grama Verde. Maravilhoso. Tainy, lá na Feira do Mineirinho.
Isso. Eu diria assim, que eu sou mais altruísta, não quero levar para o meu produto, eu quero levar as pessoas para a Feira do Mineirinho.
Boa.
Então, lembrando que ela funciona toda quinta e todo domingo, tá? A quinta-feira começa às 17 horas e vamos até às 23, aos domingos de 8 da manhã até às 18 horas. E qualquer pessoa que esteja interessado em expor, no próprio local tem equipe de vendas, equipe de apoio, tá? Que vai ser muito bem-vindo e vai encontrar um ambiente muito legal.
Maravilhoso. E lá na Feira Hippie, como é que faz para entrar? Não tem jeito, você já falou que é meio obscuro, né?
É.
Então não tem, como é que nós vamos fazer?
Nada.
Alô, Prefeitura de Belo Horizonte, vamos ter um programa especial para falar... astrologia.
Pelo menos,
a gente perguntou as coisas da feira no meio.
Pelo menos a gente sairia com a resposta, né? Porque só eles que vão poder dar essa resposta.
Eu concordo com você. A gente não queria envolver a prefeitura no programa, porque a gente está falando aqui de coisas que a gente consegue propor para a nossa cidade, mas não vai ter jeito. Aí nós vamos ter que dar um.
A feira é da prefeitura, pô. Ela que comanda lá tudo, né?
Tem que falar com ela. BH Invisível tem uma ideia que a gente precisa anotar. Talvez, só pensando alto, a gente precisa fazer a nossa exposição da Serginha e vender os produtos dela lá na Feira do Mineirinho. Então aí a ideia que estava faltando para a gente. Alô, Serginha, querida amiga, artesã, artista plástica das ruas de Belo Horizonte. Tivemos uma ideia aqui, de repente a gente vai começar a vender os seus produtos lá na Feira do Mineirinho, pelo menos experimentalmente. Pode ser, Tainy?
Pode.
Você topa esse desafio?
Pode sim. Inclusive, lá já teve um projeto muito legal, já que falou um pouco em política, em prefeitura, tá? No ano passado, teve um pessoal do Vale do Jequitinhonha, tá? Mostrando lá o artesanato deles, a cultura do Jequitinhonha, que por sinal é muito rica, né? E então, assim, a sugestão para os prefeitos de Minas Gerais, todos esses municípios nossos, que procurem a administração da feira para levar a cultura, o artesanato de sua cidade, que com certeza vai ser muito bem recebido. Vão programar uma data, um domingo no mês, de cada uma das regiões que forem procuradas. Vai ser bom para a feira, vai ser bom para o Belo Horizontino, para quem visita e para o pessoal dessas cidades que precisa mostrar, né? Sua cultura, seu trabalho.
Maravilhoso. A dica tá aí. O programa vai ficar no YouTube, youtube.com/BH Invisível, BH por extenso. Tenho certeza que Minas Gerais todo vai comprar essa ideia. Aliás, ideia é sensacional. Ideia de empreendedor, né? Maravilhoso. Temos que encerrar esse segundo bloco. A gente volta com o terceiro bloco já já. Lembrando que o nosso Instagram é feito por fotógrafos e fotógrafas de Belo Horizonte, amadores ou não. Então, se tem algum fotógrafo ou fotógrafa aqui na nossa plateia hoje, entre em contato com o Cadu, levanta a mão aí, Cadu, cadê o Cadu? Cadu sumiu, mas é o Cadu Passos, está aqui do meu lado, que ele coordena o nosso Instagram e vai colocar a sua produção artística dentro de BH Invisível. Vamos parar por aqui, Gleidson? Já está me olhando torto, o tempo está estourado, o segundo bloco para por aqui.
BH Invisível, com Gustavo Ziller.
De volta com o terceiro bloco de BH Invisível, falando de BH das feiras. Esse é o penúltimo programa da nossa quinta temporada. Lembrando que a gente vai dar um tempinho agora. BH Invisível vai fazer uma reprise dos 9 programas que tocaram o coração de cada um dos integrantes da nossa equipe de produção. Antes de eu fazer a pergunta,
Inclusive, esse programa de hoje vai reprisar depois?
Reprisa, tá no YouTube, isso aqui é pra eternidade, agora você virou nosso guru mesmo, pode aguardar aí, Zeca. Antes de eu elegê-los, você agora é o momento clássico de BH Invisível, a eleição de prefeitos e a primeira prefeita de Belo Horizonte, os dois prefeitos comerciantes e feirantes de Belo Horizonte. Antes disso, eu queria dedicar esse programa de hoje ao papai João Vitor, o pai do ano, que vai receber, a gente ainda não sabe se homem ou mulher,
né?
Merece, ele merece. A Isa também, da Casa Sapucaí, palco da gravação da quinta temporada, também vai ser mamãe, é de menino que eu sei, sugeri para ela um nome bonito que eu conheço, que é Gustavo, é um nome massa, vamos ver o que ela acha, né? Não sei muito bem. Então, dedicando esse programa para João Vitor e Isa, que serão pais, mães, esse ano, e tenho certeza, com muita categoria. Agora eu vou
esse
eleger.
Ano não, ano que vem, né?
Ano que vem, desculpa. Não, esse ano,
esse
2020.
Ano é minha,
nós estamos em 2020, Zeca. Você já está em 2021? Pelo amor de Deus. Prefeito Zeca, começo com você. Prefeito Zeca, você é eleito agora o primeiro prefeito que saiu da Feira Hippie de Belo Horizonte. Então, deságue emoção nessa mesa de BH Invisível. O que você quer para os 4 anos de governo, Zeca?
Olha, vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu queria mais divulgação na feira de artesanato. Ela não tem divulgação, não tem nada, não tem um outdoor, não tem uma propagandinha que seja alguns segundos numa rádio, entendeu? Não tem, cara. Então eu acho que uma das coisas que eu ia correr atrás era isso, e tentar colocar mais pessoas. Que eu conheço muitos amigos que são artesões feras e não tem oportunidade, cara. Não corre, não conseguem. E a feira não. A feira, para mim, foi minha vida, está sendo a minha vida. E eu correria atrás de divulgação para a feira, que eu acho que ela é muito importante. Você mencionou 80 mil pessoas por domingo, cara. É muita gente, viu? É um Mineirão cheio quase duas vezes.
É verdade. Você seria o prefeito das feiras, então?
É, tranquilo.
Você é casado, Zeca?
Sou casado.
Tem filhos?
Tenho dois filhos e um neto.
A feira que te propôs isso?
Tudo, eu sou formado em comunicação visual também, né? Pela FUMA antiga, né?
Uhum.
E tudo foi o artesanato que me proporcionou. Me proporcionou viagens. Nós viajamos pro Ceará. Nós ficamos 45 dias viajando. Três pessoas. Todas três com as oficinas dentro do meu Fusca. Eu tinha um Fusca.
Você foi pro Ceará de Fusca?
De Fusca.
Ô, BH Invisível, a gente vai gravar. Agora eu perdi até a. Tô sem centro. Peraí. Ouvinte da Band News FM. A gente está batalhando para gravar outros conteúdos de BH Invisível. Você vai ser o nosso primeiro personagem de um spin-off de BH Invisível, porque não é possível. Nós vamos fazer uma série com você. Uma série da Netflix com você, Zeca. Histórias de Zeca.
Tem história pra caramba, de contar uma pequenininha aqui agora, né?
Conta de novo, por favor, alguma aí. Joga na mesa.
Eu fazia joias também, né? Aí fiz um anel bonitão de ouro, tudo de ouro, 3,5 gramas, com um abalone. Aí, de repente, ele sumiu na minha banca. Eu fiquei chateado. O anel devia valer uns 800 a 1.000 reais hoje em dia. Aí, o que eu fiz? Fiquei treinando na minha, não tinha jeito mais. Aí, um belo dia, cara, chega um cliente na minha banca. Não é cliente, porque se fosse cliente, não ia estar me roubando, né? Chegou o cliente com um anel. Aí, eu falei, nossa, que anel bacana esse seu, hein? Deixa eu ver um pouquinho. Aí, coloquei ele aqui no dedo e falei, olha, só sai com a polícia daqui, meu. Ela, não, foi meu namorado que me deu. Falei, você traz ele aqui, nós vamos conversar. Até eu estou esperando o namorado dela, não vem.
Zeca, eu vou fazer a sua campanha para a prefeitura.
Eu não quero.
Não, vou te falar, ó. Você é o prefeito das feiras e dos casos.
Tá bom.
Prefeito dos causos. Maravilhoso. Tânia, agora você é eleito prefeito dessa nossa querida Belo Horizonte. Capixaba de nascença. Nascença que fala? Isso. Perfeito.
E adotado.
E Belo Horizontino de coração.
De coração.
O que você quer para nossa cidade, meu amigo?
Olha, como... A feira está no nosso DNA, né? Todos nós que estamos aqui, claro que a gente pensaria em algo para favorecer esse pessoal que trabalha tanto, luta com tanta dificuldade. Minha primeira medida, criar uma secretaria para apoio e suporte do pequeno empreendedor. Por quê? Nós estamos cansados de receber visita só de fiscal. Cara, qualquer coisa. Se você vai fazer um salgadinho, vai lá o cara da vigilância sanitária, entendeu? Se você vai fazer uma roupa, chega o cara lá ver onde é que você está jogando seus resíduos, o que está fazendo. Pô, não chega ninguém para te ajudar, ninguém para te orientar. O pequeno empreendedor, ele precisa de apoio, porque aquilo ali envolve família, uma família inteira, todo mundo trabalhando para o sustento. E a gente só tem fiscalização. Então, eu criaria a secretaria de apoio, tá? Para dar esse suporte e até para ensinar os caminhos, como que o cara faz para crescer o negócio dele, passo a passo. Então, essa seria a minha plataforma.
Que legal. Você seria o prefeito, deixa eu tentar achar aqui, mas...
Do
pequeno empreendedor. Aí você falou, é importante, né? Porque isso movimenta muito. Aliás, o pequeno empreendedor participa muito mais do PIB de uma cidade do que... as grandes corporações, né?
E é muito importante você despertar até esse lado da capacitação, que tem gente que, às vezes, não sabe das habilidades que ele tem até que a necessidade o conduza àquilo, entendeu? Então, você ter exatamente pessoas para orientar, mostrar como fazer, e vai ajuda, sim, a despertar esses dons, esses valores que as pessoas muitas vezes têm e nem sabem que têm.
Bela que não é a Isa. Bela, desculpa.
Tá tranquilo.
Tá tranquilo? Prefeita Bela, primeira prefeita mulher de uma capital do Brasil. Se bem que deve ter já, né? Não é possível, com certeza. É muito grande esse país. Eu que não me veio nenhuma em mente. Não, Luiz Erundina, pelo amor de Deus, né? Márcia Suplicy, tiveram várias prefeitas mulheres, mas de Belo Horizonte você é a primeira.
É. Né? Nossa, não agora é eu tô sentindo até um peso, né? De falar alguma coisa inteligente.
Não, mas você... Mas o que tá no teu coração, eu tenho certeza que é inteligente demais da conta. O que você pensa para essa cidade? A cidade que você escolheu para viver?
É, acho que se fosse para falar alguma coisa inteligente, né, teriam várias coisas para propor. Mas já que eu tô sendo a primeira prefeita mulher de Belo Horizonte, o que eu queria mesmo era andar em paz na rua. Então eu acho que eu ia... E nem tô falando assim de guarda municipal, polícia, armamento, nada disso. Eu acho que eu ia estabelecer uma multa por cantada. E aí, eu acho que a gente aumentar muito a arrecadação dos impostos e ainda, tem, quem sabe, educar um pouco mais os homens de Belo Horizonte a aprenderem a ficar com a língua dentro da boca.
Não, maravilhoso. Uma cantada mais agradável, né? Não seria melhor, né?
Ah, eu acho que dentro da boca tá melhor.
É, maravilhoso, maravilhoso. O BH Invisível, pra mim, é uma... Eu tô fazendo mestrado, você sabe, né? Eu não apresento isso aqui, não. Isso aqui é meu mestrado, é aqui. Eu aprendo muito com as mulheres que vêm aqui. Tomo tapa na cara direto. E eu fico tentando tirar essa escama que você tem de réptil e tentar vestir réptil novo, uma escama nova, para aprender com o que está acontecendo hoje em dia. Então, vou aproveitar e vou pedir desculpa ao vivo para a Nata. Porque ano passado, eu dei uma nela que eu fiquei 4 dias sem dormir, Bela. A Nata é da nossa equipe. Então, Nata, um beijo para você. Eu te amo, viu, moça? Eu lembro daquele dia, eu já apaguei da minha memória. E aprendo diariamente com essa moçada. Então, você é a prefeita... que vai...
Quem sabe se você tivesse sido multado, né?
Então, tá vendo? Não, mas eu seria um, não tem dúvida disso. E seria o primeiro a pagar a multa e ir lá pedir desculpa, ajoelhar e falar, pelo amor de Deus, me dê mais uma chance. Você seria a prefeita da arrecadação de imposto criativo.
Né? Pode ser.
Podemos fazer vários outros aí, que eu sei que tá um monte de marmanjo aí precisando escutar o que vocês têm pra dizer, né? Bela, eu quero puxar um pouquinho esse fio que eu achei legal que você colocou. O fato de vocês... produzirem uma feira, mulheres produzindo feira, você sente algum tipo de olhar estranho da iniciativa privada, da poder público, ou eu viajei aqui e não tem nada a ver?
Olha, eu acho que não estranho nesse sentido, assim, olhando esse mercado dessas novas feiras criativas, que são feiras bem menores do que as do Mineirinho e a Feira Hippie, é um espaço muito dominado por mulheres. A gente ainda tem poucos produtores homens e a gente tem um público, a clientela é principalmente feminina, assim. Então eu acho que está realmente na hora da gente trazer os homens mais para perto, porque homem também tem que se preocupar com o impacto no meio ambiente, homem também usa shampoo, homem também usa blusa, homem também precisa de todos esses produtos que estão sendo comercializados. E eu acho que a partir do momento que eles estiverem mais em contato com histórias e pessoas que estão por trás dessas marcas, que estão batalhando para se reerguer, para bancar uma família, para ter uma vida mais saudável, mais digna, quem sabe também isso não traz outros conhecimentos e que vão levar para outros âmbitos sociais.
Maravilhoso. Vocês acreditam que o futuro pertence aos pequenos produtores, Tânia? Você acha que a gente vai ter uma reviravolta no mundo e a gente vai procurar consumir de pequenos produtores, do vizinho, daquele camarada da esquina que faz o sabonete da comunidade, o outro que é um caminho da gente perseguir?
Olha, isso é uma realidade já, é um caminho sem volta. O grande exemplo disso é a cerveja. Você vê o tanto que a cerveja artesanal cresceu e hoje, assim, a grande maioria está fugindo da cerveja industrializada. Olha como que ela vai crescendo. Isso vem acontecendo com vários produtos. A valorização, você vê o próprio produto orgânico, como tem crescido, entendeu? Então, a pessoa está valorizando o que é bem feito, o que é feito pensando não só no presente, mas no futuro também.
E na saúde, né?
E na saúde.
Boa, feito com coração, né? Na Feira Hippie, você consegue mapear hoje quem são os produtores que ainda mantêm essa chama de levar?
Dá pra você mandar naquela feira toda. Dá pra você... Esse aqui. Passei umas 15 barracas, esse aqui também.
É, porque é padronizado, né? É meio plastificado produto produzido.
Então você olha uma barraca, então olha aquele produto ali, você vê outra barraca, o mesmo produto, cara. Aí você vê outra, a mesma coisa. E é assim, cara, não tem jeito. Ali as pessoas não conseguiram fazer, tipo... especializar no artesanato, olha, porque, pô, artesanato é muito legal, cara, artesanato eu acho que é o néctar da arte, entendeu? Porque tudo ali, ó, você pega uma coisa que você, pô, isso aqui virou isso aí, ó, isso aí era o quê? Não era nada, cara, eu fui elaborando até chegar...
O que que você usa num anel seu? Qual que é a matéria-prima disso
aí,
aqui, Zeca?
Ó, a parte de cima aí, da flor, é um gel acrílico que eu uso, e o ar é um metal. Aí eu fiz essa forma, né? Fiz o modelo, a matriz. Aí eu vou elaborando até chegar isso aí.
Pra você que tá ouvindo a gente agora na Band News FM, corre lá no Stories de BH Invisível, que a foto desse anel tá lá. Então a gente tá mostrando como que o Zeca faz esse anel. A gente também divulga em breve nas redes sociais. Pessoal, a gente tá chegando no fim do programa, mas dá tempo de eu ponderar uma coisa aqui, que eu queria muito também que a nossa audiência de hoje ajudasse. A gente falou aqui que tem várias feiras em Belo Horizonte, disparado por várias regionais. A gente tem aqui três representantes, nossa Feira Verde, Feira do Mineirinho e Feira Hippie. Mas a gente consegue puxar aqui na cabeça outras feiras das nossas regionais? Quem tem aí dica para dar, por favor, lembre das feiras. Vamos tentar lembrar aqui. Eu lembro daquela feira, eu não sei se ainda existe.
Das flores,
né? Ainda existe,
da Bernardo Monteiro,
né? Da Bernardo Monteiro.
Existe ainda?
Sexta-feira de manhã, Feira das Flores na Bernardo Monteiro. Quem lembra mais aí? Feira de Antiguidade, claro, por favor. Feira Juntas Curadorias, bem-vindas. Obrigado pela presença de vocês duas. Quem tem mais ideia? Do Padre Eustáquio, um beijo para toda a comunidade.
Lobo.
Aonde?
Silva Lobo.
A da Silva aos Lobo, sábados, né? Que sábados. A gente já teve aqui a turma da Silva Lobo nessa feira. Mais alguma, pessoal? Feira da Viva no Santa Tereza. Terra Viva no Santa Tereza. Eu tô ficando sul também, viu, Carol? Terra Viva no Santa Tereza.
Algumas feiras, a gente tem toda semana.
Hortifruti, etc. Aqui, Vivian, feira de café existe em Belo Horizonte, recorrente? Fevereiro vai ter prepara. Lembrando que quem está servindo o cafezinho para a gente aqui nessa temporada são os incríveis jovens baristas, um projeto inacreditável que você, ouvinte da Band News FM, precisa conhecer. Vai lá no Instagram, @jovensbaristas. Pessoal, temos que encerrar o programa, infelizmente. Programa massa, papo ótimo. Com você eu passaria 3 décadas, com você mais 2 e com a Bela mais umas 40, né, para falar de coisas legais de Belo Horizonte. Considerações finais, Bela.
Olha, eu acho que é super importante a gente levantar essa bandeira do pequeno produtor, porque o pequeno produtor, ele está mais engajado com a cidade, ele está movimentando uma microeconomia e gera menos impacto ao meio ambiente. Então, se a gente não tiver esses custos de transporte, se a gente estiver comprando do nosso vizinho, seja orgânico, seja shampoo, eu acho que vale super a pena a gente ter os olhos mais atentos para essas pessoas que estão criando ao nosso redor.
Maravilha. Obrigado pela presença, Bela.
Obrigada.
Tani, considerações finais.
Valorize a família. Nos dois sentidos, né? Sua família, dê um tempo a ela e valorize aquela família que produz com tanto carinho para você e que você sempre vai encontrar nas feiras, trabalhando, te oferecendo algo feito com coração. Então é valorização da família.
Você fala de um jeito tão... de verdade, Tânia, você tem um amor pelo que você faz, parabéns, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito legal te conhecer.
Eu que agradeço.
Zeca, considerações finais.
Vou fazer uma consideração legal.
Por favor.
Pô, com você é facinho trabalhar aqui, cara.
Comigo é facinho trabalhar. Muito obrigado,
Zé. Muito fácil, né? Fala a verdade.
Foi gente. Tranquilo.
Não foi? Pô, foi muito fácil, cara. Então, muito legal.
Fala mais que a gente renova as temporadas, leva pro Brasil inteiro, faz programa na TV. Maravilhoso, muito
mesmo,
bom.
Tranquilo.
Pessoal, produção de pauta de BH Invisível é da Denise Santos, Cadu Passos, Carol Mendonça, Fred Garzon, Gabriela Matos, Mônica Butini, João Vitor Rocha, o papai do ano, Nathalie Matos, Patrícia Brandão, Ramon Moreira e centenas de pessoas espalhadas por Belo Horizonte. Instagram, no comando de fotógrafos e fotógrafas da nossa cidade, produção audiovisual, Renca Produções, técnico de som, Gleidson Mendes, operação de estúdio, Diego Olímpio, direção de jornalismo, o Diagonal Incrível Iki Adjelovic, direção geral do Bernardo Teles, a realização é de BH Invisível e da Band News FM, patrocínio ABC da Construção, apoio para a quinta temporada UP Café, Cervejaria Capa Preta Tradicional Limonada e Jovens Baristas, Estúdio Avançado Casa Sapucaí. E nessa altura do campeonato, você já sabe que a gente lançou o Fundo BH. Então acesse evoe.cc/fundobh e procure saber o que a gente está fazendo por essa querida cidade que a gente tanto ama. Eu sou Gustavo Ziller e a gente se encontra por aqui nas ondas da Band News FM ou nas nossas redes sociais, mas especialmente pelas ruas da capital mais espetacular do universo. Um beijo e até sábado que vem.